Reunião da Igreja em Taquarussu, 21 de julho de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Salvação e Reino, Graça e Obediência. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
A palavra do Senhor diz lá em Romanos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Esse é o propósito maior de Deus para a nossa vida. E nós devemos saber o que implica tudo isto. É um investimento de grande monta que Deus tem para conosco. É um investimento alto. Então eu quero que você preste bem atenção, que esse é um investimento acima de qualquer investimento. Acima de tudo. Acima de tudo que Deus podia fazer. Por exemplo, quanto será que o Senhor gastou para fazer o universo? Fazer as estrelas e toda a criação. Quanto que o Senhor gastou? Menos do que gastou para ganhar a tua alma. Deus, para fazer as estrelas, o universo, que tem não sei quantas camadas de estrelas aí para cima, Ele gastou menos do que gastou com a tua alma. E vai gastar muito menos se Ele criar outras galáxias. Mas o propósito de Deus é muito mais além do que imaginamos. Como disse o irmão Paul Washer, o presente mais caro que Deus concedeu a nós, o presente mais caro, foi a dádiva da graça de Deus em Jesus Cristo. Este foi o presente mais caro. A Bíblia diz que é o dom da graça. A salvação é um dom da graça de Deus. Esse é o presente mais caro. E eu vejo crentes rabugentos reclamando porque dizimam. Não conseguem demonstrar 10% do seu amor para com Deus. Nem 10%. Se a salvação foi o dom mais caro que Deus nos deu. Foi o presente mais caro. Nós fazemos as contas quando vamos dar um presente para nossa esposa. A gente via naquele filme A Prova de Fogo. Aquele homem que não tinha amor pela sua esposa, ele, a florista apresentava um buquê, ele disse, quanto é? $50. Não. Vai baixando, comprou um de $5. E as flores estavam meio murchas. Deus deu o buquê mais caro de todo o universo para nós. Esse buquê chama-se seu próprio filho, Jesus Cristo. É aí que começa realmente a nossa história com Deus, recebendo o que não merecíamos, recebendo algo que não éramos dignos de receber. A palavra do Senhor é bem clara que diz que estávamos perdidos, sem esperança, sem Deus, no mundo. Sem Deus. Sem esperança. Irmã, a senhora estava na mão do diabo. Por que que Deus foi tirar a senhora da mão do diabo? Para quê? Para que Deus quer coisas inúteis, como nós? Para que Deus ama vermes como nós? Deus tem um plano eterno. um propósito eterno. Que não faz com os melhores homens deste mundo, faz com os piores. Deus não escolheu os melhores, mas escolheu a mim, a você. Eu pergunto assim, qual de nós, eu faço sempre uma figura bem assim, extrema, qual de nós queria se apaixonar por uma lesma e casar com ela? Qual de nós? Ou casar com uma barata, por exemplo, que é mais nojenta, né? Hã? Mas você sabe que Jesus fez isso? Jesus fez isso. Se apaixonou por pessoas indignas, vermes, coisas nojentas. Mas Ele quer nos deixar belos, lindos, sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Ele quer arrancar aquela coisa feia que nós temos, que se chama pecado. Quer tirar de nós aquela mancha. Quer nos dar uma veste branca. Uma veste. Quer nos dar uma boca santa e linda. Como lá a moça de Cantares, que diz que tem os lábios, né, da cor do sangue de Jesus, cor de escarlate. A boca profere aquilo que a obra de Jesus fez. Ela não é mais usada para proferir outras coisas. Ouça a voz dos teus atalaias sobre os montes, anunciando a paz, dizendo coisas boas, fazendo ouvir a salvação e dizendo: o teu Deus reina. E também diz que os lábios são como o mel, ela tem algo doce no seu falar. E o Senhor vai nos transformando cada dia. Ouvir a voz do Senhor é a coisa mais doce que tem. Foi a exigência de Deus quando o povo de Israel saiu do Egito. Você pode ler em Jeremias 7:23. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, a nossa voz vai ser igual a dele. Não é mesmo? Olha, irmãos, eu me sinto tão privilegiado e ao mesmo tempo tão indigno. Porque uma tarefa nobre e grande é falar do Senhor. Ouvir a sua voz e falar o que ele diz. Jeremias 7, a exigência do Senhor. Ele não exigiu nada, porque seu povo não tinha condição. Mas seu povo tem um ouvido para ouvir. Ele diz aqui no verso 22, primeiro: porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: Isso é imperativo, irmãos. Ordenei. É uma ordem. Isto lhes ordenei. Isto é uma ordem. Quando nós ouvimos bastante o Senhor, nossa voz será como a voz do Senhor. Porque começamos a falar o que ouvimos do Senhor. Nossa comunhão com o Senhor deve ser ininterrupta, todos os dias ouvindo sua voz, para que possamos ser a sua imagem no falar, no se conduzir, no tomar atitudes em todas as áreas da nossa vida. Eu ouvi ali o irmão Paul Washer falando sobre o verdadeiro homem, a verdadeira mulher, o verdadeiro pai, a verdadeira mãe. É aquele homem da palavra, aquele homem que escuta o Senhor e ensina seu filho. Ouve o Senhor e ensina o seu filho a ouvir o Senhor. Mas tem que ser um homem da palavra. Deus falou a Josué, não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Olhe os meus mandamentos para que prudentemente te conduzas. Então, Deus não falou de sacrifícios, holocaustos, mas o que ele falou? Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Quando não ouvimos, eu vou dizer o que você será. Você será o teu Deus. Mas quando você ouviu o Senhor, Ele será o teu Deus. Se você ouviu o Senhor, se você viver da palavra do Senhor, Ele será o teu Deus. Mas se nós não atentarmos para a palavra do Senhor, nós seremos nosso Deus de nós mesmos. É isto que é a verdadeira interpretação desse versículo. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, quando dermos ouvidos à voz do Senhor. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Andai em todo o caminho que eu vos mandar. Mandamento. Para que vos vá bem. Irmãos, para ir bem, o princípio fundamental é ouvir o Senhor, obedecer Ele, ter Ele como Deus. Não adianta de nada ser crente, mas se a nossa fé não redundar em ter Deus como Deus, não adianta de nada. A fé viva e prevalecente e vitoriosa e próspera é aquela que tem Deus como Deus. Porque diz lá, é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Irmão, quando eu conheço Deus, Deus existe. Eu deixei de existir. É Ele que existe. Eu deixo de existir para mim mesmo. E Deus, realmente, esta é a fé genuína. Este é o fundamento de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. É a prova de Deus mesmo, porque Deus é invisível. Mas é tão sólido, mais sólido do que esta casa que está construída aqui. É Deus. Se nós queremos alcançar alimento sólido, nós temos que tocar em Deus. Senão nós nos abalaremos com qualquer coisa. Sem Deus, Deus falou para o povo de Israel, se eles não tivessem Deus, o cair de uma folha no chão estremeceria o coração deles. Mas como Deus é a rocha eterna, nós estamos firmados neste fundamento. Se nós o temos a quem ouvir, esse é o nosso Deus. Aqueles que ouvem os ídolos são seus deuses. Se alguém ouve o diabo é o seu Deus. Nós ouvimos o Deus vivo e verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando perguntados, Jesus perguntou, para ver se eles conheciam quem era ele. Ele disse, que dizem os homens ser o Filho do Homem? Está lá em Mateus 16, você pode anotar e depois você lê. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele disse, olha, uns dizem, é algum dos profetas, outros dizem, bom, é Jeremias, outros dizem, é Elias, enfim. E ele pergunta para os discípulos que estavam andando com ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E vocês? O que vocês pensam de mim? O que dizem? E Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ah, disseste bem, Simão Barjonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, porque é impossível a carne e o sangue revelar tal coisa. Mas foi meu Pai que está nos céus que te revelou isto. E ele disse, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? A pedra que é a revelação de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Amém.
E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não importa se tem 7 membros, ou 8, ou 3, o inferno não prevalecerá contra ela.
Amém.
Não importa o tamanho, o que importa é o Deus em quem estão estes 3, ou 4, ou 5, ou 7. Estão fundamentados no Deus vivo, soberano, Senhor do céu, da terra.
Amém.
E de todas as coisas. Aí está. Esse é o fundamento. Esse é o nosso Deus. É o Deus verdadeiro. Para quem? Para que o Senhor traz as provas? Para que realmente os inimigos crescem muitas vezes sobre a nossa cabeça? Bom, irmãos. Há algumas razões. Uma razão é nos treinar. Quando o povo de Israel, Deus recebeu a promessa, olha, vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Né? Era verdade que eles iam para a terra que mana leite e mel. Mas quando chega na porta da terra prometida, Deus fala, vocês vão ter que batalhar. Bom, para a salvação vocês não precisaram batalhar. Mas para ganhar a revelação do meu filho, as riquezas insondáveis de Cristo, vocês vão ter que batalhar. É a figura da terra prometida. É o que está figurando na terra prometida. Há muita oposição contra nós no avanço da salvação. Aí cai o desespero. Eu não sei se Deus cegou meus olhos, mas quando eu me converti, tinha 20 anos, estava contando a história para o Ricardo e a Carol. Tinha 20 anos. E Deus falou para casar com uma mulher viúva, a Dionísia. Tinha 2 filhos. Eu não ganhava nada, acho que, sei lá, nem o salário mínimo ganhava. Não tinha casa para morar. Orei a Deus, depois de convertido. O Senhor, eu perguntei, Senhor, mas com quem eu vou casar? Ó, eu vou te mostrar. Mandou sair num sábado assim, saí correndo da casa. O Senhor me impulsionou. E eu fui, olhei para a rua. O Senhor disse, ó, é com ela que você vai casar. Casei. Fui lá no dia seguinte. Falei, Deus mandou casar com você. Mas se você não quiser, você está desobrigada. E ela começou a orar, começou a buscar. Emagreceu tanto que ficou fininha. E assim foi. A gente ouve o Senhor e obedece. Esse é o fundamento de ouvir. Nós vamos ter Deus como Deus. Então a salvação tem aquele fato que é de graça. Mas para você alcançar Cristo mesmo, o reino de Deus, você vai ter que batalhar. Então o povo de Israel chega na Terra Prometida, há batalhas para alcançar a possessão daquilo que Deus lhes havia dado, que eles deveriam batalhar e o Senhor seria com eles, batalhar pela fé. Por que há tribulações? Por que há tentações? Há provas e treinamentos. Treinamento é aquilo que você recebe um preparo para depois tomar posse de algo que Deus tem preparado, mas só poderá colocar você lá qualificado. Por exemplo, Davi, Deus falou, profeta Samuel, vem cá. E ele foi, toma o jarro de azeite, vai e unge a Davi, filho de Jessé. Ele foi. Chegando lá, ungiu a Davi. Quando ungiu a Davi, parece que a sua vida ia virar um céu, virou um inferno. Ele começou a ser perseguido. Ficou 13 anos sendo perseguido. Sendo rei, um rei perseguido. Depois de 13 anos de treinamento, Deus permitiu pôr a coroa na cabeça dele. Mas depois de aprovado. Se Jesus voltar hoje, quantos de nós está aprovado para receber a coroa para reinar com Jesus? Se nós nem queremos ser treinados, se nós não aceitamos o treinamento, tem soldado lá, eu via no exército, porque eu fiquei lá na espera do exército, e aí nós ficamos ali durante um período, sendo testado e tal, fazendo coisas. E tinha pessoas jovens que choravam por aquela disciplina do exército, choravam querendo sua mãe, foram muito mimados e aí não conseguiam aceitar o treinamento no exército. Eu dou graças a Deus porque meus pais me jogaram neste mundo. Eu aprendi a ser homem. Eu acho que o Senhor me treinou muito antes de me dar a salvação. Me deixou ter fome, né? Me deixou sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem irmãs, né? Não tinha um ombro de uma irmã, de um irmão para chorar. Mas quando chegou aos 20 anos que o Senhor me salvou, eu entendi tudo isso. Eu posso ir numa casa e não resmungar da comida que estou comendo, dar graças, comer e ficar em paz. Quem passa fome não seleciona comida, né? A gente vai ficando mais velho, aí é obrigado a selecionar algumas coisas. Mas eu lembro que um pastor foi reprovado porque ele chegava e ele, as pessoas serviam ele. Ele dizia assim: eu não gosto desse chá. A irmã, coitada, ia lá. Coitada não, bem-aventurada, né? A irmã bem-aventurada ia lá, fazia outro chá. Trazia. Nós somos servos de Cristo. O que que Cristo passou neste mundo? Cristo passou coisas piores do que nós. Olha, às vezes nós pensamos assim. Eu tenho falado lá para os casais. Às vezes vai ter um filho. Eles enfeitam o quarto do filho e fazem todos aqueles frufru, aquelas coisas, embelezam tudo ali. Eu falo, você está preparando um quarto para um servo de Cristo, para uma serva de Cristo, ou para um rei, para uma rainha. E de fato, a rainha vai mandar e o rei também vai mandar. E nunca vai ser servo de Cristo. Jesus disse que veio a este mundo e não tinha onde reclinar sua cabeça. Para onde ele foi? Para um berço arrumadinho com palhas que não era para ele, talvez era para um animal. Nós passamos para os nossos filhos um conceito desde criancinha que vai fazendo o ego deles crescer e um dia eles se tornam reis e mandam nos pais e mandam em todo mundo. Olha, um filho de Davi morreu porque não foi, talvez, ensinado a ser servo. Ele era filho de rei. E o que acontece? Um dia, seu pai estava na cama já para ser recolhido por Deus. E por um triz, o propósito de Deus teria que ser passado para outra geração ou haveria guerra para que o propósito fosse estabelecido. Porque Davi estava lá na cama, já prestes a partir. E aí, Adonias queria reinar. Tocou a trombeta. E diz a palavra assim: seu pai nunca lhe disse um não. Por isso que ele se tornou rei. Por isso que ele elevou o coração. Foi alimentando. Eu vou ser o rei. Porque meu pai nunca disse não para mim, então ele vai me dar o reino. Mas Jesus só vai dar o reino para aqueles que negam a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Este é o treinamento do Senhor para nós reinarmos. Se você quer ser rei um dia, quando Jesus voltar, você hoje é um rei servo. Você tem a promessa de ser rei, mas hoje você tem que ser servo. Hoje você tem que viver humildemente, você tem que se humilhar hoje. Então, quando o Senhor voltar, Ele vai pôr a coroa na tua cabeça. Hoje nós vencemos muito, temos força, vencemos os irmãos. Aqueles que vencem hoje, perdem amanhã. Um dia um pastor estava pregando assim, disse assim, quem são os vencedores? São os perdedores hoje. Esses serão os vencedores. São os perdedores. Quem perder a sua vida, achá-la. Né? Então, treinamento. E tem as provas para ver se nós somos obedientes. Então, em todas as situações, nós temos que ter um coração íntegro, obediente. Não adianta ouvir o Senhor e não obedecer. Não adianta nada. Deus fala, fala, fala. Amém, Senhor. Vira as costas, faz o contrário. Quer prosperar? Não vai prosperar. Não vai. Se nós lemos Deuteronômio 28, aí está o princípio. Vamos ver se todos encontram aí. Deuteronômio 28. Você sabe onde é que está nosso descanso? Em obedecer tudo que o Senhor fala. O resto do Senhor é com Ele. O resto é com Ele. Mas enquanto tiver um ponto de desobediência no nosso coração, nós pensamos, como Saul, né? Saul foi, Deus falou, mate todos os amalequitas. Aí, e mate tudo, vaca, tudo. Porque os amalequitas eram homens, grandes pecadores diante do Senhor, perseguidores do Senhor, perseguidores do povo do Senhor. E Deus falou, ó, agora você vai lá e vindica meu nome. Destrói os amalequitas. Saul ouviu a palavra do Senhor e foi. Chegando lá, matou este, matou aquele, matou... E deixou o rei vivo. Muito sentimental, né? Deixou o rei vivo. Nossos sentimentos podem custar nossa vida diante de Deus. Por isso a obediência, ela realmente é a segurança. E Saul foi, trouxe o rei e não matou o rei. E trouxe um monte de vaca boa, gado bom, e disse, eu vou oferecer ao Senhor. O povo quis trazer para dar uma oferta maravilhosa ao Senhor. Mas o que, que o Senhor falou em Jeremias 7, 23? 22, 23? Eu não pedi holocausto de sacrifício. Eu pedi que dessem ouvidos à minha voz. E ele chegou com ovelhas e vacas e o rei. E aí, Samuel falou assim: você obedeceu a palavra do Senhor? Ele disse: sim, eu obedeci. E Samuel fez assim com as orelhas: que balido são esses que eu ouço em meus ouvidos? Balido de ovelhas ouço. Ah, eu trouxe o melhor. A gente escolheu o melhor dos animais para oferecer ao Senhor. Samuel disse: espera um pouco. Eu vou ver o que o Senhor fala disso. Se virou, consultou o Senhor e disse: olha, o Senhor me disse que melhor é obedecer do que sacrificar. E aí Saul foi reprovado no reino, foi afastado. E Paulo usa a palavra em Atos dizendo: ele foi deposto. Quando este foi deposto, Saul foi deposto, Deus colocou Davi, filho de Jessé, homem segundo o seu coração, que executaria toda a vontade de Deus. Se Deus quer ter prazer, tem que encontrar um homem que lhe dê prazer. E qual é o homem que lhe dará prazer? Aquele que executar toda a sua vontade. É este homem que lhe dará prazer. Então aqui o Deuteronômio 28 agora diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Verso 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade. Quem mora em metrópole será abençoado lá. E tu serás abençoado no campo. É o caso de vocês. Será abençoado na cidade e no campo. Mas, e também, os filhos serão abençoados. A obediência é uma sementeira que traz bênção para futuras gerações. Bendito o fruto do teu ventre, fruto da tua terra, fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a amassadeira, no caso o pão, tudo. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Irmãos, isto é sério. Ah, mas não tem esse mandamento lá no Novo Testamento? Tem. 1 João capítulo 2, olha só. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Verso seguinte: aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Verso 5: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Verso 6: a semelhança de Jesus aqui, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Obedecer ao Senhor é guardar a sua palavra. Agora voltando em Deuteronômio, capítulo 8 agora. Veja, eu falei de treinamento, agora falar de prova. A prova é algo que Deus permite vir sobre nós para saber o que está no nosso coração. Para nós vermos também o que está no nosso coração, porque Ele já sabe o que está no nosso coração. Mas vem à tona para nós conhecermos e o Senhor certificar como é o teu coração. Então Ele diz assim, começando o verso 1 de Deuteronômio 8, diz assim, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Está vendo? Para você possuir aquela terra, apenas um posicionamento. Ouvir o Senhor e obedecer. Aí você... O resto é com Deus. Continuando. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Aqui, ó. Para te humilhar. Para te tentar. Não é se tentar, aí não é bem tentar, é provar. Para te provar. Então, eu penso assim. Deus tinha poder para pegar o povo de Israel do Egito e trasladar para a terra prometida? Tinha. E por que não fez? Porque Deus não fez. Para provar o coração do seu povo. É assim, nosso Deus. Nós queremos a abundância. Sem obediência não dá. Deus seria injusto. Porque acontece o seguinte, irmãos. Não sei se vocês imaginam o que pode acontecer diante de Deus. Né? Um ímpio pode chegar lá e dizer, Senhor, por que que o Senhor está me julgando, me castigando? Se aquele crente fez a mesma coisa que eu fiz. Pense bem. É por isso que o Senhor disciplina nós. Porque Ele não quer o ímpio comparando você com ele. Então, para que o Senhor fez isso? Diz assim, para te humilhar, para te tentar ou te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Né? E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecestes. Nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Viu? Onde está a nossa força para vencer? Em comer muito churrasco? Muito pão? Está na palavra de Deus, Jô. Nossa força está na palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, aí está a nossa força. Porque devemos nos abrigar nas asas do Senhor. Olha, tinha uma moabita convertida que não tinha força nenhuma, estava sem condições. Mas veja, aonde ela foi parar? Veja ali o livro de Ruth. É depois do livro de Juízes. Vou ler aqui a partir do verso 8. Ruth, o capítulo 2, verso 8. Você, para saber a história, vai ter que ler todo o livro depois, e não é longo esse livro, são 4 capítulos. Você poderá ler em casa e vai saber da história. A história de uma família de Belém que saiu de Belém, porque em Belém houve uma fome, uma grande fome. Houve escassez de alimento. Eles saíram de Belém e foram para as terras de Moab. E lá, essa família foi praticamente dizimada, morreu os dois filhos e morreu o marido da mulher. A mulher chama-se Noemi. E os filhos eram casados e ficaram as noras. Uma nora ficou em Moab e a outra nora voltou com Noemi para Belém. Essa nora chama-se Ruth. E ela voltou. Por que razão ela voltou? Porque ela se converteu ao Senhor com o testemunho de Noemi, mesmo em meio a tanta tribulação. Ela se converteu e se abrigou debaixo das asas do Senhor. Ela, sem marido, sem nada, escolheu se abrigar debaixo das asas de Deus. E veja o testemunho de Boaz acerca dela. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido. E deixaste, veja bem, ela fez bem a Noemi e aconteceu o seguinte: e deixaste teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Irmão, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91. À sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo, se abriga no esconderijo do Altíssimo, vai para debaixo das asas do Senhor. Irmãos, nós temos que ir para debaixo das asas do Senhor, confiadamente. Não há lugar mais seguro do que confiar no Senhor. Não há coisa mais segura do que confiar no Senhor. Todos os que confiaram no Senhor, diz a palavra, não foram confundidos. Os que confiam no Senhor nunca serão malogrados. Confie no Senhor, se abrigue nas asas do Senhor, não lamurie, não lastime, não murmure. Abre tua boca e eu encherei. Cante louvores a Deus, glorifique o nome do Senhor. A igreja poderá crescer quando louvar o Senhor. O Senhor falou: quando você entrar na terra prometida, eu vou te dar uma terra que manda leite e mel, mas quando você entrar lá, louvarás o Senhor teu Deus. Não vá reclamar nunca. Louvarás o Senhor teu Deus. Louve o Senhor. Glorifique o Senhor. Ele já te deu uma tão grande salvação e que e quer dar a revelação da glória do seu Filho para você. Curve a tua cabeça e glorifique o Senhor. Se você pecou contra o Senhor, se arrependa agora. Se você pecou com tua boca, com teus olhos, com tuas mãos, se arrependa. Com teus pensamentos, se arrependa. O Senhor está aqui entre nós para ver o que está no teu coração. Se a gente guarda os mandamentos do Senhor ou não. Dê teu coração ao Senhor nesta noite. O Senhor breve virá, não há tempo para nós ficarmos perdendo tempo. Temos que avançar na direção de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clame ao Senhor, faça a tua oração agora. Se propõe a ser um homem de verdade, um homem de Deus, um homem da palavra, uma mulher de Deus, uma mulher da palavra. Tirar esses momentos para você orar. Faça a tua oração de entrega, de confissão, enfim. O que o Espírito está tocando em você? Você tem um coração obediente? Ou você é parcialmente obediente, como Saul? Obediência parcial não é obediência. Obediência demorada também não é obediência. Temos que aprender a obedecer o Senhor. Todo o nosso coração. Vamos orar. Se você quer se humilhar, hoje é o teu dia. De se expor e dizer... Eis-me aqui, Senhor, estou precisando me arrepender. Aleluia, Senhor.